muito boa tarde. O Plano Regional de Saúde dos Açores até 2030 foi aprovado em Conselho de Governo e começa a ser implementado no mês de setembro, conforme anunciou o vice-presidente do Governo, açoriano. O documento contempla 11 planos específicos para diferentes áreas, dos quais se destacam a prevenção e combate ao tabagismo, a promoção da alimentação saudável e a promoção da literacia em saúde. Nos planos serão estudadas as diferenças entre ilhas em alguns indicadores, conforme revelou Artur Lima.
São estudadas as diferenças entre ilhas e em alguns indicadores, coisa que não era feito até agora. A partir destas diferenças poderão ser implementadas estratégias locais concretas de modo a prestar melhores cuidados de saúde aos utentes. É um plano aberto que, se durante a sua utilização ele é mensurável durante a sua implementação, e se for necessário ir introduzindo correções de melhoramento, também é possível fazer-se isso.
O Conselho do Governo aprovou ainda uma proposta de decreto legislativo regional que visa adaptar o Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de alerta especial e de aviso à população para todo o território da região autónoma dos Açores. O Executivo açoriano aprovou ainda a realização de despesa inerente ao contrato de a celebrar na empreitada da ligação entre a Via Vitorino de Mésio e a Circular de Angra, na Ilha Terceira, até ao valor máximo de 5,5 milhões de euros.
A despesa do concorrente que foi adjudicado teve que haver um acerto que foi ligeiramente superior e, portanto, teve que ir novamente ao Conselho de Governo para aprovar o aumento da despesa.
Esta intervenção prevê a requalificação da estrada existente e dos passeios, o aumento de raios de curvatura em curvas de fraca visibilidade, a melhoria da sinalização, a melhoria dos nós de ligação, bem como a introdução de circuitos pedonais, estacionamento e iluminação pública. O governo açoriano considerou precoce avançar com prazos para o Hospital do Divino Espírito Santo ficar totalmente operacional e reiterou que todas as unidades de saúde têm os planos de manutenção da rede elétrica atualizados. Em resposta a um requerimento do Chega, o Executivo açoriano diz ainda não ser possível adiantar com uma previsão para que a atividade no Hospital de Ponta Delgada seja totalmente reposta na sequência do incêndio de 4 de maio. Sobre a manutenção dos meios de extinção de incêndios no Hospital de Ponta Delgada, o Executivo açoriano refere que todos os equipamentos e sistemas da Unidade de Saúde têm contratos de manutenção em vigor.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional retirou a proposta que tinha dado entrada na Assembleia Regional sobre a nova rede de áreas marinhas protegidas, devido a questões formais e não de conteúdo. Segundo o Governo, está em causa apenas uma questão formal referente à formulação do documento. Ontem, o Partido Socialista expressou perplexidade por a iniciativa que visa definir a nova rede de áreas marinhas protegidas dos Açores ter sido retirada apenas 5 dias após ter sido entregue na Assembleia Regional.
Para nossa estranheza, 5 dias depois do processo ter dado entrada na Assembleia para poder ser analisado e discutido todo este assunto e como o Governo de Coligação o pretende implementar, 5 dias depois de dar entrada, é o próprio Governo que retira esta proposta a ser analisada pela Assembleia. Só demonstra mais uma vez que este processo está a ser nebuloso, atrapalhado e que o Governo Regional dos Açores está a tratar com imensa incoerência, leviandade, todo este processo que é de extrema importância para a nossa economia e para a nossa biodiversidade.
Joana Pombo Tavares, deputada do Partido Socialista. O PAN Açores questionou o Governo Regional sobre a execução dos programas Sol Energ e Pro Energia, considerados cruciais para a transição energética no arquipélago. O partido realça que constatou que os dados recentes apontam para uma execução significativamente abaixo daquelas que são as metas estabelecidas para o próximo ano. Para o PAN, há o risco de estar a ser desperdiçada energia produzida, que não é nem consumida nem armazenada, desvirtuando o propósito da autossustentabilidade energética. No primeiro dia de jornadas parlamentares na Ilha Terceira, os deputados do Chega reuniram com o inspetor regional da Inspeção Administrativa Regional da Transparência e do Combate à Corrupção, a quem instaram a fiscalizar as autarquias, principalmente numa altura de pré-campanha eleitoral para as autárquicas. José Pacheco adiantou ainda que é preciso aumentar o número de inspectores.
De 18 inspectores, neste momento, na prática, temos apenas 11, correndo o risco daqui a dias termos apenas 10, o que é insuficiente para este trabalho meritório que este gabinete está a fazer. Obviamente que temos que aumentar o número de inspectores, temos que ter mão de obra para se executar a obra. Nós não podemos continuar a ter políticos que estão nas cadeiras apenas por comprar os votos e comprar os lugares. Os lugares de serviço público não estão à venda e não podem ser comprados com baldes de tinta, com casas de banho, cozinhas e outras coisas mais. Tem que ser pelo mérito, pelas ideias e pela capacidade de servir o povo.
O Chega vai estar em jornadas parlamentares na Ilha Terceira até ao próximo domingo, onde vai contactar com a população e empresários nos concelhos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória. A União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores assinou ontem um contrato coletivo de trabalho que prevê aumentos salariais de 63 euros, mas rejeita reduzir o horário semanal de trabalho para 35 horas.
Não tem lógica nenhuma haver essa greve, porque o CITASEC pediu-nos uma reunião, nós respondemos, estávamos disponíveis para conversar e ele marcou foi greves. Nunca conversou connosco. As 39 horas, neste momento, é aquilo que nós queremos que eles trabalhem. Quando achamos que é possível reduzir os horários, aí vamos tentar reduzi-los. Mas para agora não é a ideia da Uribs é reduzir horários, mas sim aumentar a remuneração dos trabalhadores das IPSS.
João Canedo, presidente da URIPSA, o representante das IPSS dos Açores, assinou a revisão do contrato coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, afeto à CGTP, que abrange 1.298 trabalhadores e 40 instituições. Ora, para o coordenador do sindicato, António Inocêncio, o acordo assinado melhorou significativamente os salários, com um aumento de 63 euros para todos os níveis e de 5,5% no subsídio de alimentação.
Uma coisa também muito importante foi que houve uma abertura das categorias, ou seja, antigamente os trabalhadores faziam a terceira, a segunda, a primeira, principal e paravam para ali. Portanto, agora já existe mais um outro índice, portanto, os trabalhadores não chegarem a 15 anos ou 20 anos e ficarem sempre para ali.
Quanto à redução do horário proposta há vários anos, deverá voltar a ser discutida nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho para 2025, previstas arrancar em outubro ou novembro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional defendeu ontem uma reflexão crítica sobre a Lei de Finanças Locais, alegando que ela é penalizadora do poder local, mas também das autonomias. José Manuel Bolieiro falava no 43º aniversário de elevação à cidade da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. O primeiro-ministro Luís Montenegro revelou no passado sábado que o Governo iria apresentar uma nova Lei de Finanças Locais para atualizar de forma transparente, previsível e justa o quadro de recursos financeiros para os municípios exercerem as novas competências em matéria de descentralização. O presidente do Executivo Açoriano lançou um desafio para que a revisão da Lei de Finanças Locais faça justiça ao poder local português, mas que seja também um regime financeiro justo para as regiões autónomas e que cumpra as referências constitucionais de receitas próprias. A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, disse que a vocação marítima e atlântica da cidade continua por cumprir, recordando que já na cerimónia de 2023 tinha alertado para a necessidade urgente de construção de um cais multiusos no porto da cidade. O presidente do Executivo Açoriano considerou adequada a reivindicação e oportuna a avaliação de um calendário dos meios necessários, destacando a importância estratégica da economia azul na região. O PSD, o Bloco de Esquerda e o PAN apresentaram na Assembleia da República iniciativas para a criação de um grupo de trabalho de revisão do subsídio social de mobilidade para as regiões autónomas que simplifique e previna fraudes. Na apresentação do projeto de resolução, o deputado Paulo Muniz defendeu que a criação de um grupo de trabalho não deve ser para rever a atribuição do subsídio em si, nem retirar qualquer direito aos residentes nas regiões.
Há que garantir que não se exclui, não se deixa ninguém de fora e que os açorianos continuarão a pagar, no máximo, apenas os 134 € estabelecidos por passagem aérea.
Apesar das declarações do deputado social-democrata Sérgio Ávila, deputado açoriano do Partido Socialista, não ficou convencido.
Esta proposta é inócua e genérica. Não garante que os açorianos mantenham o mesmo custo. Não garante que os açorianos não sejam prejudicados com esta revisão de modelo.
Para Miguel Arruda, do Chega, também eleito pelos Açores, os açorianos não podem continuar a ser tratados como portugueses de segunda.
Nós açorianos temos que pagar à cabeça valores de 700 e 800 euros para ir para os Açores. Acho que somos portugueses e temos de ser tratados como portugueses de primeira. E continuamos a ser tratados por vocês, socialistas, como portugueses de segunda.
O subsídio social de mobilidade permite que os residentes na Madeira paguem 86 euros nas viagens aéreas entre a região e o continente, sendo 66 euros o valor para os estudantes. Nos Açores, o subsídio social de mobilidade permite aos residentes no arquipélago deslocarem-se para o continente com uma tarifa aérea máxima de 134 euros. Porém, é necessário adquirir inicialmente a passagem pelo preço de venda e só depois de efetuada a viagem, todo o valor acima desta meta de 134 euros é ressarcido a título de reembolso pelo Estado. Na apresentação da proposta do Bloco de Esquerda, a deputada Marisa Matias referiu que a medida deve permitir a redução direta do valor do subsídio ao bilhete pela transportadora aérea.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um conceito renovado e cheio de boas vibrações. É assim que se apresenta este ano a edição do Bliss Vibes, que tem lugar entre 18 e 20 de julho em Vila Franca do Campo. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
John Newman, Delfins, Pesticida, Marisa e Van Zee são alguns dos artistas que vão marcar presença no festival. Um cartaz eclético para agradar várias faixas etárias, como adiantou a Atlântida Jacinto Franco, da JM Eventos, entidade organizadora do evento.
Obviamente essa é a intenção, tentar chegar a todo tipo de público, de todas as idades, todos os gostos musicais, mas sempre com uma preocupação que o cartaz fosse mais divertido, assim. Eu quando vejo o Bliss Vibes, vejo um festival onde as pessoas dançam. Não é um, e dançam, pulam, mas eu acho que é aquele festival que tem que ter aquela vibe certa de verão. Há outros festivais que se calhar são um pouco mais pesados, as pessoas vão ter bons concertos, então lá e divertem-se, mas de uma forma mais protocolar, para assim dizer. O Bliss Vibes, não. Eu quero mesmo passar essa ideia de ser um festival para todos, em que todos dançam, todos divertem-se, todos pulam, todos riem.
O responsável explica que no primeiro dia do festival, 18 de julho, haverá dois palcos a acontecer em simultâneo.
Temos no Açor Arena e acesso a este palco terão os portadores do bilhete geral normal e os bilhetes diários para o efeito, para este mesmo show. E, em simultâneo, como já disse, no Villa Garden haverá outros shows a acontecer, mas para quem for portador do bilhete VIP ou Golden. Isto porquê? Não queremos discriminar ninguém.
Pois.
A questão aqui é que o Villa Garden tem uma capacidade reduzida para 1000 pessoas. E o Villa Garden, durante os dias 19 e 20, será a zona VIP do festival. Ou seja, quem tiver bilhete VIP a pensar no 19 e 20, terá também acesso ao Villa Garden no dia 18. Isto é quase como um welcome session, uma recepção do público. Lá está. E aqui, mais uma vez, a preocupação de chegar a diferentes públicos. Se calhar para um público mais jovem, mais nas vertentes do rap, do trap, temos no Açor Arena o Contrasteste Bem, o Grau da C45, o Sleepy the Prince, Corpse e depois os locais Xavi, Black, Mello e Tim Mike.
Já no Villa Garden e no mesmo dia atuam Opal Ocean, DJ Glue, Lulu Monte e Mike Tech. A 19 será a vez de Magic, Delfins, Airot, Van Zee, Pesticida e Kid J. No último dia do festival, a 20 de julho, John Newman, Marisa, Chesso Daca, Chico da Tina, Disco Fever, Manolo e Ego. Nos dias 19 e 20, o Bliss Vibes abre portas às 6 da tarde, sendo que a primeira atuação arranca às 18h30. Os Delfins deverão atuar pelas 19h15 no primeiro dia, enquanto Marisa atuará à mesma hora no dia seguinte. Os bilhetes podem ser adquiridos em jmeventos.citickets.com.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom fim de semana e boas sanjuaninas, se for o caso.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.